Então vamos começar com a Defesa Civil para falar daquilo que aconteceu, Richard, para depois a gente entrar aqui com o pessoal da Ação Social para a gente falar sobre o aluguel, não é?
Muito boa tarde, Oswaldo. Muito boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Exatamente, Oswaldo. Fazendo uma linha do tempo de toda a situação da madrugada desse sábado para domingo, às 2:01 da manhã foi feita a primeira solicitação no celular da Defesa Civil que a região do Ribeirão Água do Caia estava sendo alagada as residências. Imediatamente nos deslocamos para lá, tendo em vista a informação que havia uma senhora em uma das residências que estava lá trancada, os vizinhos chamavam ela, ela não respondia, tendo em vista ela ser deficiente auditiva. No momento em que chegamos até esse local, lá no Água do Caia, essa senhora já havia sido retirada pelo vizinho, né, morador da sua residência. O vizinho veio a arrombar o cadeado, quebrar o cadeado e batendo na janela com bastante força, essa senhora acordou e foi retirada dessa residência que estava sendo alagada ali no Ribeirão Água do Caio. Posteriormente, já foi acionado duas retroescavadeiras da prefeitura para fazer uma intervenção ali de limpeza para baixar essas águas do Ribeirão Água do Caio. Momento isso que se deu conta que uma nova solicitação no celular da Defesa Civil nos informava que na região da área rural, na cabeceira do Ribeirão das Antas, né, havia iniciado uma grande intensidade de chuva. Uma grande chuva caía na área rural e o Ribeirão Água das Antas estava ali enchendo e com uma enxurrada de grande proporção vindo sentido o perímetro urbano do município. Nesse momento, entramos em contato com a guarnição do Corpo de Bombeiros, que imediatamente deslocou até onde nós estávamos, na ponte do cemitério, e iniciamos um trabalho de evacuação das famílias com o uso da sirene do Corpo de Bombeiros. Nós viemos evacuando todas as famílias que fazem margem ao Ribeirão Água das Antas e pedindo para que eles fossem uma área mais alta, entrando em contato com o nosso prefeito Jaelson. Ele autorizou a abertura dos abrigos, que foi a escola Diógenes de Vasconcelos e a escola e o kit Matida, tendo em vista a intensidade de chuvas que caiu durante o decorrer de toda a madrugada, para que recebesse essas pessoas, né? Imediatamente foi contatado também os motoristas para que descessem com alguns ônibus para transportar essas famílias até os abrigos. Por volta das 3:30 da manhã, a grande enxurrada, essas enxurradas do Ribeirão Água das Antas, chegou então na região do Conjunto Marcelo, região da Bela Vista, começando então as enxurradas inundar essas regiões, Oswaldo.
É mesmo, porque eu tenho a impressão de que mais uma vez a região sul aqui, né, é que foi mais atingida, e dessa feita partiu um pouco mais aqui para esse lado da gente, aqui pegando, fazendo Paraguai também.
Exatamente.
E ali também ficou, inclusive a BR-369 ficou parada por um bom tempo, até por volta das 11 horas da manhã, devido a água ter chegado até ali, para se ter uma ideia.
Exatamente, a pista teve um momento que necessitou ser interditada, né? Porque não tinha como pequenos veículos passarem lá, né? Então, assim, o pessoal acabou dando tempo de erguer algumas coisas, geladeira principalmente, até com o auxílio do pessoal do Corpo de Bombeiros, adentrarem algumas residências, ajudando essas pessoas a erguerem principalmente as suas geladeiras, né? E ao trabalho de prevenção, igual o pessoal falou, Richard, você vai evacuar o pessoal e se não vir essa água? O pessoal vai tudo estar fora. É a prevenção. Infelizmente.
Melhor prevenir do que remediar, como diz o ditado.
Então,
né?
Até o pessoal ficou meio receoso, né, de evacuar essas pessoas. O pessoal acabou se assustando com o barulho da sirene, mas foi uma forma de alertar essas pessoas. Conforme utilizava a sirene do caminhão do Corpo de Bombeiros, essas pessoas foram saindo das suas residências e foram aí deixando as suas casas, erguendo o que foi possível, né? E indo aí para um local mais seguro. Inclusive, não necessitou de fazer nenhuma intervenção de resgate e salvamento, Oswaldo. Se alguém saiu da sua residência depois que alagou, é porque não acatou as orientações da Defesa Civil de evacuar das suas residências.
E mesmo porque eu tenho a impressão que foi até mais água do que na semana passada.
Sim, Oswaldo, e principalmente para baixo ali do Ferro Velho do Irmão, porque ali foi o encontro do Ribeirão Água do Caia com o Ribeirão das Antas.
Até sim. Então, da outra vez, nós não tínhamos na água do Caixão ali, que, né?
Água do Caio
ali, né?
Isso, ali entre o Jardim Primavera e o Mateus.
Exato, ali da última vez não foi tão forte, né? E dessa feita acabou pegando aquela área.
Isso,
também.
Domingo passado não teve alagamento nas residências do Água do Caia, né? Então, nesse momento ali, próximo do Ferro Velho, foi feito, né? Uniu, juntou a Água do Caio com o Ribeirão das Antas, teve um pluviômetro lá na região ali da Arena do Nilmar, que vai para Pedreira, que marcou mais de 150 milímetros em 2 horas de chuva. Ou seja, nós baseia que foram mais de 180 milímetros naquela região da Água do Caia.
E aquela ponte do outro lado que vai lá para. Aquela não tem condição nem de passar, né? Perto da Avenida.
Isso, ela se encontra interditada, né? Ela se encontra interditada. O prefeito Jaelson foi por volta das 6:30 da manhã para Curitiba. Ele já deve estar cumprindo a primeira agenda do dia, meio-dia. Era a primeira agenda do dia dele. Então, nesse momento, em Curitiba, ele busca aí soluções. O decreto estadual foi publicado na última sexta-feira, né? Uhum. Pelo governador Darcy Piana, governador em exercício. Inclusive, o sargento Rames, da Defesa Civil do Estado, mandava mensagem há pouco para nós, que foi o primeiro feito que a prefeitura decretou a situação de emergência num dia, saiu o decreto publicado no Diário Oficial, e o governo do estado reconheceu também. Sim. Esse decreto no mesmo dia.
Aqui que foi... nós falamos na sexta-feira aqui, né?
Isso.
Foi colocado aqui.
Exatamente.
No mesmo dia já foi, na sexta-feira mesmo já foi feito.
Assinado o decreto.
Até eu achei que ele ia passar por aqui, o Darcy Piana, que ele veio em Cambará inaugurar o hospital lá, né? Mas é. Não deu para passar, mas tá, mas deve marcar essa semana aí para vir para aqui, no município de Bandeirantes também, né? Bom, mas aí, graças a Deus, tudo certo, né?
Isso.
Felizmente, nós não tivemos... tivemos problemas, sim, mas não tão quanto da semana retrasada.
Grave, que houve a necessidade de várias famílias em cima das casas, né? O Corpo, sim, de Bombeiros não conseguiu acessar o local dessa vez, além do caminhão, a ambulância estava de prontidão do lado de dentro da Bela Vista, né? Tendo em vista o acesso, então ficou a ambulância do lado de lá da Bela Vista, o caminhão ficou do lado de cá da Bela Vista e a ambulância do município também, inclusive dirigida pelo secretário de saúde, evacuou o pessoal da Vila São Pedro, que o caminhão não conseguiu adentrar lá.
E a vazão d'água também foi rápida, porque 10 e pouco já não tinha mais, água, já estava limpando ali pro lado da Vila
Sim,
União.
Exatamente.
Da Vila União, da Bela Vista, já estava dando passagem para os veículos.
Já dando passagem para os veículos, né, Oswaldo? E lembrar que a prevenção, né, Oswaldo, aproveitando, sim, a oportunidade, as pessoas que ainda não cadastraram para receber os alertas da Defesa Civil, foi alertada a chuva intensa na noite de sábado, né? Então o pessoal pode se cadastrar gratuitamente, você vai mandar um SMS de graça, não é cobrado seus dados, seu plano, né? 40199 é o número da Defesa Civil, você vai mandar um SMS com o CEP do nosso município e passa a receber aí esses alertas da Defesa Civil, inclusive a própria Defesa Civil do município, nós emitimos alertas também agora, viu, Oswaldo?
Tá certo, então. Agora nós vamos falar sobre o aluguel, né? O pessoal tá naquela, como é que ficou, como é que não ficou, como é que vai ficar, como é que vai ser, como é que não vai, quais os critérios, o que é que vai ser assim agora nesse aluguel social. Está aqui o Reginaldo, que é o secretário da Ação Social, o Babão também chegando por aqui, que é o... isso não é mais chefe de gabinete, agora é secretário de governo, a doutora Cláudia Jones, que é do departamento, não é, do setor da prefeitura, que cuida da área jurídica, né? Para a gente falar mais detalhes dessa situação que a gente viveu aí nesse final de semana e agora, né, no final do ano passado, início, e essa situação do chamado aluguel e os critérios que vão serem definidos aí ao passar, ao longo dos dias vão se passando e aí as coisas vão ficando mais claras, né?
Seu Oswaldo, boa tarde a todos aí, aos ouvintes também, o Babão, a doutora Cláudia e o Matheus também está aqui da Defesa Civil. Um detalhe que é importante, a gente tinha já retomado semana passada para as pessoas para não retornarem às suas residências que tinham risco. Então, aquele que de fato retornou à sua casa, e isso teve outras percas, a gente tinha avisado para não retornar para casa de familiares ou até nos abrigos que a gente tinha disponibilizado. Então foi um dos detalhes que a gente também já tinha orientado antecipadamente. Um outro fator que a gente tem que sempre salientar e que é importante, agora tem muito diz que me diz, aquela questão assim, devido limpar o Rio das Antas, o Ribeirão das Antas, há muito diz que me diz que tem que fazer isso, aquilo outro. É importante agora nesse momento relembrar, puxando um pouco da fala do Richard, que tem a ver com assistência social. Primeiro caso, o Ribeirão das Antas foi limpo uma parte dele, tá? O pessoal da agricultura limpou, Só que o volume de água, para quem tem conhecimento aí, vê um pouquinho, e eu tenho, já tive, uma das minhas formações na área de segurança do trabalho, é a questão do número de água. Sim. Então, desde outubro chovendo, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, estão praticamente 6 meses de águas aí, e os rios estão transbordando. A gente vê nas propriedades rurais, minas que tinham secado voltando. Então, é um volume de água, e essa água vai ter que estancar em algum lugar. Então, é uma questão nítida. E a gente é orientado as pessoas vulneráveis para não retornar lugares, para não colocar, porque poderia ter o risco de voltar as chuvas. E o solo está encharcado, e ele vai, de alguma forma, os riscos continuam ainda eminentes. Então a gente orienta, como assistente social, o pessoal nosso lá, orientando para as pessoas que têm, tão vulneráveis nesses locais, a não retornar. E em um dos fatores disso, na discussão da semana passada, foi a questão do aluguel social, que a gente tem em todo o trâmite, só para conhecimento de todo mundo aqui, para quem não tem conhecimento, normalmente ele vai de 30 dias a 60 dias para você finalizar um aluguel social, tem que fazer levantamento, e a doutora Cláudia vai falar mais detalhes do que foi aprovado da comissão. E a gente ontem conversei com ela, nós conversamos com o prefeito, o Jaelson, e ele autorizou rapidamente isso. Ontem a comissão se reuniu para finalizar, e hoje nós já deu um start para 20 famílias já iniciar já a mudança para esse processo aí, já disponibilizando já para essas famílias já essa possibilidade já de uma nova moradia através do aluguel social. A Cláudia pode detalhar melhor esses detalhes aí.
Boa tarde, Cláudia. Como é que é? Quais os detalhes?
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Mais um prazer estar aqui, usando o microfone para trazer um pouco de informação para a população. Nossa cidade foi mais uma vez, né, duramente castigada pelas chuvas, e dessa vez o volume maior foi na zona urbana, né? Na zona rural os pluviômetros marcaram entre 100 e 120 milímetros, e na zona urbana ultrapassaram 150 milímetros. E dessa vez atingindo outros bairros, né? Vila Pompeia, Vila São Pedro, Vila União. Para socorrer essas famílias, a Prefeitura, por meio da assistência social, agilizou a análise de documentos dos requerimentos, né, para a concessão do aluguel social. Durante a semana, com a ajuda da Defensoria, foram reunidos documentos, todos os documentos necessários, sendo que muita gente perdeu documentação, né? Então, a Defensoria auxiliou nesse sentido. E ontem, domingo, a comissão se reuniu e, a princípio, foram concedidos 20 aluguéis, sendo que outros casos ainda estão em análise. Alguns requerem a vistoria do setor de obras e outros é questão documental.
Quantos estão em análise ainda?
Tem uma base, ou não? A gente tem hoje sete moradores que não querem sair do local.
Difícil,
tá?
Né?
Difícil, então são 20 concedidos, 7 que não querem sair. Um requerimento não preenche os requisitos da lei, é a questão de renda. 3 fizeram requerimento pedindo vistoria, eles não falam que querem sair, eles pedem a vistoria para ver se a casa ainda continua segura. E 4 estão em fase de análise de documentação.
Tem um caso também, Oswaldo, que o cara ele não é o que sofreu o sinistro da enchente. Ele é o locador, ele loca a casa, ele solicitou da prefeitura aluguel social, mas se ele faz a locação da casa, não é ele que é o beneficiado, é ou quem passou pela situação lá. Então não é o morador, né? Ele veio pedir isso aí. Eu vou nem falar o nome da pessoa aqui, mas acontece esse tipo de coisa. O cara tentando solicitar o aluguel para ele. E ele alugava a casa dele lá. Então acontece uns casos assim que você fica até meio temeroso, mas tá, vamos tocando o barco.
Né? Você estava falando que foi na cidade mais, mas não tinha visto aí na Fazenda Paraguai, na Santa Maria aqui. O Antônio Cardoso está mandando aqui o vídeo e as fotos aqui. Gente,
minha casa,
olha,
inclusive.
Gente, olha que situação aqui. Foi feia a coisa ali.
Foi. Essas fotos são lá onde meus pais moram.
Então aqui, olha que isso aqui absurdo.
Foram 115
foi água,
milímetros.
Hein, gente? Vai pra aí, olha. Foi água, hein? E tem uma coisa, quem passou aqui na BR, na 8. No desvio, a hora que viu ali também está arrumado ali nos itens de novo, né? A sorte ainda, teve isso também, né? Mas aí, voltando a essa situação, daquelas pessoas que foram atendidas, daquelas 4 casas, como é que vai ficar a situação? Está aqui o Babão também, que é o secretário de governo, como é que vai ficar? Vão fazer casa para eles? Vão tirar eles dali mesmo, Babão? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, doutora Cláudia. Boa tarde aí, os representantes da Defesa Civil do município. Boa tarde, Reginaldo, É, Oswaldo, é como o prefeito Jaelson disse, né, em reuniões, né, com a gente e também na Câmara de Vereadores, né, doutora? As pessoas, né, fizeram esse questionamento para ele. É, nesse primeiro momento, seria a realização, né, que está sendo feita do aluguel social. Nessa semana, né, exatamente nessa data de hoje, o prefeito está em Curitiba, correndo atrás de nossos deputados, correndo atrás das secretarias para a melhor solução do caso. O prefeito, ele não, de maneira alguma, ele vai fazer algum tipo de promessa de que ele vai resolver isso e se aquilo imediatamente, sem que tenha algo concreto em mãos. E também na semana do dia 20 ao dia 24, aí provavelmente nós estaremos fazendo também uma viagem para Brasília, fazendo aí as visitas nos ministérios, e o prefeito também vai fazer esse trabalho junto aos ministros, deputados federais, para que captamos recursos aí para a solução melhor dessas moradias. Mas, Oswaldo, nada de promessas, a gente tem que ter algo concreto em mãos e apresentar à população algo real, que não venha assim a criar uma certa expectativa à população e depois a gente não conseguir cumprir. Mas o prefeito está correndo atrás, se esforçando ao máximo, desde o primeiro dia que aconteceu o fato.
Bom, e a gente fala, porque muita gente fala, mas precisava drenar, precisava fazer o alagamento do Ribeirão das Antas, do Água do Caio, mas, na verdade, a última vez que nós tivemos um trabalho dessa feita foi há anos atrás, ali na Vila União, onde foi feito um trabalho de alagamento. Oh, é 4, 5 anos atrás ou mais?
35 anos.
Conhecimento de causa. Eu morei na Vila União praticamente a minha infância, toda a juventude. A Vila União, quem os moradores mais antigos sabe o que eu vou falar aqui agora. A Vila União tinha um problema das manilhas que eram muito curtas indo para o bairro Iara, região da Iara, Jacutinga ali. Era muito pequena a bitola dela, vamos dizer assim, né? E como, na época, eu nem lembro quem era o prefeito da época, mas era um jovem ainda, assim que trocaram as bitolas, resolveu o problema daquelas enchentes, que ela subia e a água voltava. Desse agora, um dos indícios, falando com o pessoal da agricultura, é que nós estamos com o solo muito encharcado.
Sim, não, isso, com certeza.
Isso está levando as águas a subir. Até o pessoal da área agrícola sabe o que eu estou falando. Falando que não é eu que estou falando. Quem me falou foi o pessoal da área de agrícola. E aí isso, são teses. Agora tem preciso levantar mais informações. E isso tem levado a elevação da água. As partes mais baixas são as mais atingidas. Não é uma comparação até muito absurda para alguns aqui. Mas é que nem o Pantanal. Tem uma época da cheia, das águas sobem. E isso tem levado também o nível dos rios a subir na nossa região e nesses lugares. Não estou dizendo que é esse o fator primordial, mas são indícios que levam a água a estar muito mais água naqueles lugares que normalmente não tinha, tá? Para vocês terem uma ideia, ontem atingiu mais duas ruas. A Ilda Carlete é uma rua que foi atingida na Bela Vista. Nós tivemos um problema na água do Caia também, que teve já uma ação que também atingiu a região da água do Caio, e também a rua Luiz de Oliveira teve algumas casas também que teve alguns questionamentos relacionados ali também. Então, são novos pontos, e também o Rio Cinzas atingiu também alguns transbordamentos que me passaram também ali na algumas propriedades rurais no bairro Iara, né, Richard? Também tivemos também alguns locais ali também.
Ali já é um ponto que qualquer chuvinha que dá ali também já larga, mas é lógico que foi mais forte dessa vez.
No bairro Iara nós tivemos também ali o rio, né? O rio das Cinzas, que acabou afetando, inclusive na última chuva, nós fomos em loco até aquela localidade lá fazer o levantamento. Inclusive o Matheus me acompanhou lá, a quantidade de água que subiu, tem uma represa próxima às residências, principalmente no encontro das águas ali, acabou afetando ali várias chácaras, inclusive residências também lá, Oswaldo.
O pessoal estava falando aqui para 35 anos, não. Era...
A Sandra eu conheço, a Sandra é uma moradora bem antiga lá, ela tem razão, 35 anos atrás aconteceu isso, e era esse fator que levou a isso, né? Então são situações que a gente não quer para ninguém, e o problema das enchentes ali, Oswaldo, eu sempre vou salientar isso, é um problema sério. Só que esse problema agora, o volume de água está muito acima, não é aquele das enchentes apenas. O alagamento do rio, ele aconteceu sim, houve um trabalho inicial ali para tentar melhorar um pouco a questão do rio Ribeirão das Antas, e tem uma obra em execução no Ribeirão da Água do Caio, que não consegue terminar com a chuva também. Tem uma obra em execução ali para tentar amenizar os impactos dessas águas que vêm nesses dois pontos. Não vou dizer assim que vai resolver, mas é a tentativa do Jaelson, que eu vou dizer que uma coisa de quase... 4, 5, 6, vou dizer assim, quase 30 anos aquele problema já acontece ali e que tem tentado aí, caiu no colo da gente e tem que tentar resolver.
Mas após a conclusão, né? Desculpa aí.
Sim, sim.
A conclusão dessas obras ali da Água do Caio, o Gelson já tem os planos para ser feitas as bacias, né, de contenção ali para
melhorar.
Que reduz ainda mais ainda esses impactos.
Essas bacias de contenção é que o pessoal confunde com represa, né?
Isso.
E na verdade é bom para a terra e bom também para não deixar vir muita água para a cidade.
Isso, isso mesmo. Isso.
E ainda, Oswaldo, com relação às obras lá, sim, do Ribeirão Água do Caio, elas estão paralisadas, né, por conta da ponte que caiu, né? Só que já foi feito o muro e o dissipador. Então, assim, a obra está em execução. Só foi suspensa por conta das chuvas mesmo e da queda da ponte.
E ela tem prazo para isso, né?
Tem prazo.
Tem prazo.
Oswaldo, é importante também lembrar, como aconteceu alguns fatores ontem da chuva de novo, se pessoas, de repente, não foram atendidas agora nesse primeira etapa do aluguel social, por favor, encaminhar a documentação para assistência social lá. Nós deixamos o Renan, que é um servidor da prefeitura, responsável de coletar esses dados, para que depois a gente possa fazer uma nova análise e fazer uma nova rodada, se for necessário, do aluguel social. Então, a gente não fechou nesses 20 que a Cláudia disse. Se for preciso mais pessoas e tiverem mais necessidades, a gente vai atingir também.
Porque a segunda agora se espera é também Brasília, né? Se for decretado lá também, aí pode ser liberado o fundo, isso, de garantia, aquela coisa, isso, toda, essas pessoas, né?
Eu acho que o Richard já até adiantou algumas situações. No primeiro momento seria a municipal, depois a estadual e a União seria uma portaria, né?
Porque na verdade, na sexta-feira, o prefeito falava, quando se mandava para aqui para a gente, a situação estava entrando do estado. E aí foi falado de Brasília, o Nelsinho Padoan, Padovani, estava mexendo, convocou o prefeito para ir lá para alguém.
Fez até uma reunião com o ministro da Integração, o prefeito, na última sexta-feira, na sexta-feira o sargento Ramos chegou no Richard ali no prefeito e falou assim, ó, normalmente quando acontece uma chuva dessa intensidade, provavelmente possa em poucos dias acontecer uma outra. E infelizmente foi o que ocorreu em nossa cidade, né? Mas graças a Deus aí, o Corpo de Bombeiros, o pessoal da prefeitura junto com a Defesa Civil, prontamente aí avisou na madrugada, né, a população e conseguimos aí fazer com que a população saísse.
Eles têm experiência disso aí, né? Eles
vivem, isso, pela experiência, porque normalmente, regionalmente, quando acontece um fato desse, acontece um outro em seguida com as mesmas ou até mesmo com a intenção maior de chuva.
Exatamente.
E agora é esperar que libere. Brasília é liberando o fundo de garantia também, as pessoas têm uma vantagem para poder fazer, vamos trocar os móveis que acabaram perdendo, aquela coisa toda, né?
Isso, e o relatório que é feito pela Defesa Civil para a liberação dessas questões aí de fundo de garantia, o Richard pode até complementar, não é somente aquelas residências que foram diretamente afetadas, mas tiveram casas, residências que tiveram ilhadas, né, que naquele momento a população não conseguiu também sair ali, mas de um modo indireto foi afetado, também poderá solicitar esses benefícios, né, Richard?
Isso, exatamente, né? As regiões que estiver no nosso feed, né? As regiões afetadas no nosso feed, provavelmente aí será liberado também, Oswaldo, mas a gente aguarda a portaria do governo federal. E outra situação também é essas novas áreas que foram alagadas no dia de ontem. O que que ocorre? Nós teríamos que fazer um novo feed
É um formulário de desastre. Mas não é um tipo de um laudo?
Isso, é um laudo, é feito um levantamento de laudo. Inclusive, há pouco eu falava com o Rames sobre essa nova área de alagamento. Nós vamos ter um pouco de dificuldade, porque não há elementos suficientes para declarar uma nova situação de emergência. Então, do domingo anterior, as pessoas que foram afetadas no domingo anterior, declarado essa situação de emergências, elas terão acessos aí a alguns benefícios.
Mas praticamente,
né,
foi a mesma também ali, não vai fugir,
sim,
muito daquela área.
Agora, com exceção com exceção da Água do Caia, as famílias da região do Jardim Primavera e do Conjunto Bela Vista, nós não temos elementos suficientes para que seja declarada uma nova situação de emergência, para que elas usufruem também desse benefício do FGTS. Infelizmente, até eu iria abrir um novo feed, um formulário de desastres, mas essas famílias aí não há elementos suficientes para isso.
Lembrando que é precisa da aprovação do federal.
Isso, né? Do governo federal. Tem que aguardar o reconhecimento federal. A Defesa Civil Nacional faz uma análise nesse momento dessas informações que foram enviadas na última sexta-feira. Aí o pessoal fazendo o reconhecimento, o ministro faz a publicação no Diário Oficial da União e saindo esse formulário, essa portaria, aí ocorre aí de continuar. Sim. Tem também as famílias que residem em área de risco, uma possibilidade também, declarando essa portaria sendo publicado, o próprio ministro Valdez falava para nós em entrevista que o Minha Casa Minha Vida, essas famílias que residem em área de risco, dependendo aí o valor, se são baixa renda, essas situações podem também ser prioridade no Minha Casa Minha Vida.
Oswaldo, essa rapidez que foi dada no decreto do Estado, sendo no mesmo dia do município, se dá a celeridade que o nosso jurídico teve junto com o pessoal da publicação no Diário Oficial Eletrônico do município. E isso facilitou que, né, naquele mesmo dia saísse a publicação. Ou seja, a gente fez uma publicação por volta do meio-dia, uma hora, uma publicação extra, e os outros atos que normalmente saem 4 horas da tarde, a gente publicou num outro momento. Então foi isso que esse trabalho célere do jurídico, que a doutora Cláudia está aqui junto com a Defesa Civil de Bandeirantes, fez com que esse decreto saísse no mesmo dia no estado do Paraná.
O Fernando Raimundo, que é o coordenador estadual da Defesa Civil, e agradecer também que o João Carlos Ortega, também, que é o chefe da Casa Civil, mandou já na hora aqui que a gente estava falando, mandou o decreto já apresentado pelo Piano. Entendeu? Então e também interceptação também de deputados que estiveram trabalhando lá. Sim. Também, porque não é assim também. E tem que ter já chegar, né? E na verdade, nós tivemos vários deputados estaduais, federais, que entenderam a situação, que está nessa hora, precisa da colaboração. Sem a colaboração não chega em lugar nenhum.
Oswaldo, é importante também lembrar que a gente continua com os trabalhos ali no Salão Paroquial do Santuário Padre Rodolfo. Agradeço muito o trabalho dele lá. E as voluntárias também, juntamente com a equipe do CREAS, do CRAS, da Assistência Social, vem fazendo um trabalho importante, e a gente vem continuando fazendo a doação de roupas. Então, as pessoas que foram, de repente, novamente afetadas, têm roupa lá suficiente. Nós fizemos um grande número de entregas de benefícios, como cestas básicas. Então a gente tem, assim, o volume de cestas básicas deu uma caída, porque a gente tem entregado, graças a Deus, isso é importante, chegado, e a gente agora começa a chegar novas doações. Então a gente está doando dentro daquilo que é possível, da logística nossa também, recebendo. Então, e se de repente alguém, a gente tem muito agora também, infelizmente, pessoas que, mas não foi atendido e tal. Então, procure o CRAS, a Assistência Social. Se tiver alguém que, de repente, por algum motivo foi esquecido, não foi atendido, a gente está aberto a acolher, porque pode acontecer, porque são vários pontos que aconteceram os problemas, que de repente fica um outro ponto que a gente de repente não passou ou não levou. Mas pelo que eu vi ali dos locais que nos passaram, das ocorrências, a gente foram em todos os pontos. Mas pode ter ficado uma outra pessoa, mas eu não, assim, eu passei em todos. E ontem até eu tive com o Daniel Babão rodando, praticamente o dia todo junto com ele e as outras equipes também. Nós passamos em todos os pontos, mas pode ter acontecido algum fator de... a gente esteve até atendendo algumas demandas da água do Caia. Não foi efetivo, mas chegamos lá, entregamos alguns kits também de material de limpeza, porque a gente viu a necessidade do momento do barro, da sujeira. Então a gente, se for possível, assim, se voltou alguém, procura assistência social para a gente poder dar essa ação humanitária o mais rápido possível.
Agora, até a gente entende aqui, a pessoa que está falando aqui com a gente sobre a situação de aprofundamento, tal, alagamento, mas ele seria não só dentro da área urbana, mas sim na origem, né, dos agaus rios aí, e na zona rural. E como vai sair essas bacias? Eu acho que essas bacias, né, essas bacias seria, vamos dizer assim, providencial para isso, né?
O IAT, segundo o nosso amigo Reginaldo aqui, já foi também notificado para que seja feita uma análise nesses locais, até porque, Oswaldo, o município não pode ir lá fazendo de qualquer maneira sem ter as devidas autorizações, né? E também ver se há atribuição do município nesses trabalhos.
É para aprofundar, para alagar, e até o proprietário da área até pode fazer. O próprio proprietário.
Existe, né, Oswaldo, algumas áreas de APP.
Sim, mas essa é a
correto. E assim, tem também, né, quanto a essa questão do alagamento, das bacias, né, estudos que serão feitos. O Coronel Melo, que esteve segunda passada, ele sobrevoou toda a extensão, né, do desastre, né, e nos informou também que o próprio Rames, o coronel coordenador da Defesa Civil, já notificou o IAT, para o IAT fazer uma vistoria aí nessas situações, principalmente em toda a extensão do Ribeirão Água das Antas. E também, posteriormente, nós já informamos a Defesa Civil do Estado sobre também a situação ali no Água do Caia, que também será feito um sobrevoo na extensão do Água do Caia aí, para identificar aí possíveis causas que pode estar também aumentando esse grande volume de água no perímetro ali, no perímetro daquela região lá, Oswaldo.
Tá certo. Então, a partir de agora, vamos ter aí o aluguel para aquelas pessoas, e também deveriam ser abrir um buraco, né? Essa cadeira quase já derrubou a nossa segunda vez já. Então nós teremos, a partir de agora, já definido, né?
Isso, a gente já liberou para essas 20 pessoas a possibilidade de já correr atrás, de alguns até definiram já. E eu vou de novo, Oswaldo, salientar a zona rural ainda, devido à questão de chuvas ainda. As pessoas que foram atingidas, nós atendemos algumas, mas nos procure. As estradas não têm, a gente está tendo a demanda tão grande da nossa equipe ali que a gente não conseguiu ainda ir em todos os pontos da zona rural. Então, se tiver alguém, pode procurar, a gente pode atender pelas possibilidades dessas questões também, principalmente em questão de ação humanitária, tá? A zona rural é com a gente daí. Empresas, outros segmentos, além da indústria e comércio, a gente trabalha na ação humanitária das pessoas. Ah, mas eu perdi alguma coisa na minha empresa. Aí é uma questão da indústria e comércio, conversar com o pessoal lá, ver se existe algumas fontes que eles possam ajudar as pessoas. Porque eu já vi algumas pessoas procurando assistência social relacionada à empresa. Empresa não é a área da assistência social, é uma área da indústria e comércio que tem alguma fonte de recursos.
Isso, o próprio Fomento, né, já se ofereceu, né, para essas pessoas que tiveram aí esses prejuízos com o desastre, né, tem aí uma certa facilidade do Fomento.
Deve estar lá hoje para ver isso, né, secretário?
Isso aí, Oswaldo.
Lá em Curitiba, para ver a situação.
Isso, pessoal,
também das empresas,
são diversas secretarias que eles irão hoje e amanhã lá. Então, Casa Civil.
E a Fomento Paraná deve ser uma delas, uma das atribuições de reunião, né?
Perdão, Oswaldo, eu não entendi.
A reunião para as empresas, dentro da Fomento Paraná.
Com certeza, isso. Está deve dentro da pauta. Reunião. São várias pautas lá e está sim.
Para tentar alguma.
Isso.
São demandas de várias pastas, né, Oswaldo?
Então, tanto que está aí no secretário da administração, secretário da agricultura, o Reginaldo, ele estava também para ir, só que devido ao fato que ocorreu ontem,
priorizamos aí as pessoas, isso, né,
a questão social, então foi priorizada aí para que a ação social preste esses atendimentos. Oswaldo, que há para a gente completar aqui, a gente sabe que tem alguns fatos isolados que surgem nas redes sociais ou até mesmo em grupos de WhatsApp, as pessoas procurando culpados a respeito disso daí. Mas a gente tem que vir aqui ser bastante sensato em dizer o trabalho que a comunidade de Bandeirantes está fazendo diante dessa situação, as cidades vizinhas, a população no geral da nossa região, a quantidade de ajuda que está vindo para Bandeirantes.
Tá certo, mais alguma coisa que a gente queira colocar aqui?
Quero agradecer, Oswaldo, a oportunidade de poder falar e dizer que a gente tem trabalhado para tentar, dando a possibilidade aí do município, atender a ação humanitária. Cuidado com muito aquilo que me diz que existe, que as conversas, agora a gente acha que é isso, que é aquilo, e é perigoso isso, porque daí perde o foco. Procura as fontes verdadeiras, a rádio é um caminho verdadeiro, e também as linhas de além de, é uma de união. Agora não tem grupo A, B ou C. Agora é o momento de a gente definir o nosso posicionamento. Só lembrando, salientar o Frank, postou ali da máquina, eu próprio fui lá na casa dele, e a gente vai estar, já passei para o pessoal do setor de obras para tentar sim dar possibilidade de também atender a demanda dele.
Tá certo. Mais alguma coisa, doutora?
Agradeço o espaço, Oswaldo. Eu queria mandar um abraço para o pessoal da Zona Rural, né? Porque, como já falei, eu sou da Zona Rural, meus pais residem lá, meus vizinhos, a Geni, o meu tio Antônio. E só mais um dado relativo à Zona Rural, das 27 pontes afetadas, Oswaldo, 14 já foram consertadas com o maquinário da Prefeitura, com a nossa estrutura, tá? Agradecer ao prefeito, né, por possibilitar que a gente desenvolva um trabalho de socorro aos afetados. E todo mundo que tem colaborado, e dizer que nós ainda precisamos de ajuda. Paciência da população afetada e ajuda dos que podem ajudar.
Tá? Principalmente material de construção, aquela coisa toda, né? Também kit de limpeza, né? Essas coisas. Roupa, gente, nem traz, porque roupa tem bastante, né? Roupa que não falta, né? Mas o resto é que é mais importante agora, né? Vai, Richard.
É isso aí, Oswaldo. Desde já agradecer também a todas aquelas pessoas, né, que estão se solidarizando, estão doando. E principalmente, quando o próprio lema da Defesa Civil fala, Defesa Civil somos todos nós, agradecer a todas aquelas pessoas que voluntariamente se disponibilizaram, tanto no socorro das pessoas, na evacuação. Foram muitas pessoas ajudando, né, na evacuação das pessoas, daquelas pessoas de idade, né, senhoras, cadeirantes, mães com crianças de colo, né. Então, agradecer. Então, Defesa Civil somos todos nós. Eu vi que uma pessoa ali perguntou qual que é o telefone da Defesa Civil. Pessoal, 40199 é para você receber alertas, SMS de alertas, né? Você vai mandar o CEP da nossa cidade para 40199. Agora, qualquer situação que envolva risco, emergência, além do Corpo de Bombeiros 193, o telefone da Defesa Civil é o 3542-3322, pelo WhatsApp 3542-3322. Estamos vendo a possibilidade de ativar o 99, o telefone de emergência da Defesa Civil, mas nós precisamos de um local 24 horas, né, Oswaldo, para que uma pessoa atenda esse telefone de emergência. Estamos já vendo as possibilidades.
É difícil, né?
Não, do telefone é 199, né? Um local, nós temos que, às vezes, uma pessoa que fica 24 horas cuidando daquele local, né? Então, estamos verificando um local que fique uma pessoa, não 24 horas, né? Mas temos aí alguns locais que a pessoa, durante o dia fica uma pessoa, à noite fica outra, 24 horas atendendo o telefone. Vamos ver a possibilidade do 199, o telefone de emergência da Defesa Civil.
É mesmo, porque hoje, vamos dizer assim, não tem aí, SAMU é Cornélio, Polícia Militar é Cornélio, tudo que era 199, só o bombeiro que ainda aqui, ó.
Isso, o restante foi tudo centralizado em Cornélio Procópio, e às vezes nós temos dificuldade, até o próprio Corpo de Bombeiros, 193, o pessoal às vezes liga, e não é possível esse atendimento. O 199, estando ativo, ligou para nós, o Corpo de Bombeiros imediatamente nos atende também e nos ajuda aí em toda a questão necessária aí de risco humano.
Você não vai deixar o Matheus falar um pouquinho?
Quer falar, Matheus? É isso,
só agradecer o pessoal.
Imposta a voz, vai.
Só agradecer o pessoal que colaborou com a gente nesse momento difícil que a cidade passou, mas ainda mais agradecer o pessoal que colaborou com a gente, o pessoal que ajudou a gente. Foi uma situação muito gratificante nesse momento difícil, mas de todas as formas foi uma situação que nós estamos passando e com certeza nós vamos superar.
Tá vendo, sabe? Agora eu vou para o Daniel Gustavo.
Ele falou tudo, né, Oswaldo?
Você viu que engrossou a voz, né?
Então, até minha mulher tava falando aqui, falou, nossa, o Richard, a voz dele.
Não, mas o outro ali tá bem engrossou.
A voz dele também.
É assessor.
Minha é igual do Chico Bento, a minha voz, Oswaldo. Mas completando as palavras aí do Matheus, né? Fica a gratidão e dizer que nós temos orgulho da população de Bandeirantes. Temos os fatos isolados, que são comentários em que as pessoas procuram culpados, mas isso faz parte do meio político. Mas sabemos que a grande maioria tem um coração enorme, um coração cristão, e muitas pessoas colaboraram e ajudaram, viu, Oswaldo? Fora totalmente do setor político, veio a questão humana mesmo. Isso daí, a população de Bandeirantes está de parabéns. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa região aqui de Bandeirantes. O sangue meu é bandeirantense e a população nos ajudou demais com esse momento difícil. E o prefeito tem muita gratidão com isso daí, o prefeito Jaelson.